Parashá Vayeshev, o Senhor era com ele. Gênesis, capítulo 39, nós vamos ler dois trechos. O primeiro está em Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nesta paraxá, nós temos, pelos cálculos que a própria Torá nos permite fazer, 11 anos da vida de José, dos 17 aos 28. Não sabemos exatamente que idade ele tinha quando se deu este fato que nós acabamos de ler agora. Mas sabemos que ele já havia experimentado a maldade contra si. A injustiça, ele já havia sido vendido pelos irmãos, os seus irmãos o venderam aos ismaelitas. E os ismaelitas já naquela época se dedicavam a traficar pessoas. Mas os irmãos de José não apenas o venderam, esse apenas com muitas aspas, porque não é um apenas no sentido de pouca coisa, mas é que o horror foi enorme e mais maldade foi feita. Não apenas o venderam aos ismaelitas, mas o prenderam, o despiram, o jogaram numa cisterna vazia, tiraram sua túnica que o pai lhe havia feito. Aquela túnica representava o afeto do pai. Os irmãos devolveram aquela túnica manchada em sangue de um animal que haviam matado para fazer o pai pensar que José teria sido devorado por alguma fera. José não sabia disso, mas ele sabia que os irmãos o odiavam, sabia que os irmãos o prenderam, o capturaram, o sequestraram, o jogaram no poço e o venderam como mercadoria, como se fosse um escravo. Ele já havia experimentado maldade, ele já havia experimentado trauma. O que eu quero dizer, de forma bem simples, é que ele tinha razões muito concretas, argumentos muito razoáveis para ter deixado Deus para lá, para ter se esquecido de Deus. Depois de tudo que os irmãos, filhos do mesmo pai, lhe haviam feito, José poderia dizer: eu não quero mais saber de Deus, da crença nesse Deus, porque olha onde a crença nesse Deus me levou. Não serve, não funciona. José poderia ter ficado magoado com Deus, se sentido abandonado por Deus. E simplesmente deixado Deus para lá. Ele teve sim uma conduta ética ao resistir ao assédio sexual da mulher de Potifar. Mas isso é admirável, é claro, a resistência de José. Mas nós sabemos que outras pessoas podem resistir a uma situação como esta, e não necessariamente por sua crença em Deus. Há basicamente três níveis: estético, ético e religioso, para a nossa conduta. Então, uma pessoa, ela pode não cometer um ato de adultério por razões estéticas. Ou seja, se eu fizer algo errado, alguém vai perceber e isso vai ser ruim para mim. Então, eu não faço por razões estéticas, porque alguém está vendo, porque alguém vai perceber. Se ninguém percebesse, eu faria. Eu não faço porque alguém vai perceber. Esse é o nível mais básico, onde está a maior parte da humanidade. Não só para adultério, para roubo, para mentira, para tudo. Mas voltando à situação de José, onde ele estava sendo provocado pela mulher adúltera, a mulher do seu patrão, do seu senhor. O segundo nível seria ético. Não, eu não vou fazer algo errado. Não é porque alguém está vendo, não é porque alguém está olhando, não é porque eu vou ser punido. Eu não vou fazer isso que é errado porque eu creio que isso é errado e eu não faço. Não é porque alguém está vendo. Mesmo que ninguém veja, eu não vou fazer, porque eu considero isto errado. Uma parte menor da humanidade se encontra nisso. Mas há um terceiro nível, que engloba o estético e o ético, que é o religioso. Eu não vou fazer isso, não é porque tem ou não tem alguém olhando. Não é porque eu, nas minhas convicções éticas, que são mutáveis, basta lembrar o que eu considerava ético há 20 anos atrás, talvez eu não considere a mesma coisa hoje. Eu posso mudar, eu posso ler livros, eu posso ser ensinado e mudar. Então, a minha ética, por melhor que seja, ela não é um valor pétreo. Ela pode ser contestada. Mas nesse nível do religioso, e é aqui que José estava, é nesse nível que José estava, ele diz à mulher de Potifar, que obviamente aquelas palavras não devem ter feito muito sentido para ela, mas como eu cometeria tamanha maldade no nível ético? E aí vem, e pecaria contra Deus. O surpreendente não é o fato de José não ter se deitado com a mulher de Potifar. O surpreendente é José não ter se deitado com a mulher de Potifar por uma motivação espiritual. Como eu pecaria contra Deus? E é impressionante que depois de tudo que José havia passado, ele ainda estava preocupado em não pecar contra Deus. Segundo texto, Gênesis capítulo 40, a partir do versículo 6. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor? Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Depois do evento com a mulher de Potifar, quando Potifar volta, ele ouve a mulher, não a José, e o põe preso. Então José vai preso, supostamente por tentar ter relações com a mulher de Potifar, quando na verdade foi exatamente o contrário. Ele foge, mas há uma calúnia, há uma mentira e a injustiça prevalece nesse ponto. Então José, que já havia experimentado tudo aquilo, que já havia sofrido tudo aquilo dos seus irmãos, quando ele parece que vai mais ou menos se estabilizar ali na casa de Potifar, acontece esse evento e ele vai preso numa masmorra do Egito. Aqui nós já sabemos que ele tinha 28 anos. A Torá nos permite saber, pela forma remes de interpretação, em que, embora a informação não esteja explícita, nós podemos saber por causa de outras passagens. No capítulo seguinte, por exemplo, você vai ver que a Torá nos informa que José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó. No capítulo seguinte, na Parashá Miketz, passavam-se 2 anos. Então, 30 menos 2, 28. Embora a Torá não diga que aqui José estava com 28 anos, ela diz, não explicitamente, mas por inferência, remes. Bom, José aqui estava com 28 anos. 11 anos haviam se passado. Ele já havia experimentado maldade, injustiça, mentira, calúnia. E ele está agora preso, numa masmorra, no cárcere. E ali no cárcere havia mais dois presos, que eram oficiais de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles têm um sonho. Na véspera, José percebe que eles estão com um semblante estranho e pergunta o que aconteceu, e eles dizem que sonharam. Enfim, o meu ponto não é exatamente o sonho que eles tiveram, mas mais uma vez a espiritualidade de José se mostra inabalável. Vejam o que ele diz no versículo 8. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Há métodos, a psicologia trabalha com isso, há métodos de interpretação de sonhos. O que me impressiona aqui não é o fato de José interpretar o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Mas o que me impressiona aqui é depois de 11 anos, depois de ser espancado pela vida, depois de tantas experiências negativas, ele ainda está diante de Deus. Shiviti Adonai Lenegri Tamid, tenho posto o Senhor diante de mim. Porventura não pertencem a Deus as interpretações. José, a essa altura, nós pensamos, depois de 11 anos, só pancada, só queda, só coisas ruins acontecendo, e ele ainda pensa em Deus, ele ainda glorifica a Deus ali na masmorra. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Pode me contar. Não sou eu que vou interpretar? Mas as interpretações pertencem a Deus. Ele dá glória a Deus. Ali na cadeia, depois de 11 anos, um trauma após o outro, experimentando o pior lado da natureza humana, e ele ainda se mantém com Deus. Não pertencem a Deus as interpretações. As interpretações pertencem a Deus. José está dizendo ali numa masmorra, numa prisão do Egito antigo. A Deus pertencem as interpretações. A glória é de Deus. Ele ainda diz, ao dizer essa frase, ele diz muitas outras coisas. Ele está nos dizendo, eu ainda creio em Deus. Deus, Ele interpreta. A Ele pertencem as interpretações. Eu sofri de forma inimaginável nos últimos 11 anos. Eu experimentei coisas horríveis dos meus irmãos. Mas eu ainda estou firme com Deus. As interpretações pertencem a Deus. José não havia esquecido de Deus. Não havia ficado magoado com Deus. Não havia ficado ressentido com Deus. Não virou as costas para Deus. E se você pensa que eu estou abordando esse texto para dizer, oh, como José era maravilhoso, você ainda não entendeu. Gênesis 39, versículo 2, o Senhor era com José. Versículo 3, o Senhor era com ele. Gênesis 39 ainda, versículo 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Versículo 23, o Senhor era com ele. 4 vezes, no mesmo capítulo, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Mas vejam onde esses versículos estão dispostos. Veja bem, isso é muito importante. Quando você abre na sua Bíblia, na página que você está, e você vê a experiência que José teve com a mulher de Potifar, quando ele foi assediado e resistiu, o que acontece em Gênesis 39. Antes disso ter ocorrido, isso é muito importante, antes disso ter ocorrido, a Torá nos diz em Gênesis 39, versículos 2 e 3, o Senhor era com José, o Senhor era com ele. Se você pensa num esquema meritório, você ainda não entendeu as Escrituras. Não é que José era uma pessoa muito correta, ele era, claro. Não é que José fazia tudo certo, ele fazia, é claro. Mas não é por ele fazer as coisas corretamente que então, por causa disso, então Deus era com José. Ah, José. Você é um cara muito bom, você faz tudo correto, tudo certo, então você vai ganhar uma recompensa. E Deus era então com José por causa da conduta de José. Isso é uma leitura incorreta das Escrituras. E te leva a um falso evangelho. A história bíblica é diferente. A história bíblica é a seguinte. O versículo 2 e o versículo 3 vêm antes dos versículos 7, 8 e 9. Não é difícil entender. Eu vou repetir, caso você não tenha compreendido ainda. Os versículos 2 e 3 vêm antes dos versículos 7, 8 e 9. A conclusão teológica aqui é que porque Deus era com José. Porque Deus estava com José. Então José teve condições de resistir. porque Deus estava com ele. A causa é, o Senhor era com José. A consequência é a conduta de José. Não é o contrário. Não é o contrário. Cuidado. O pressuposto básico do falso evangelho é o contrário. É que você ganha méritos e por causa dos seus méritos, você ganha, você recebe, então, a Deus como se fosse uma recompensa pelos seus méritos, por sua boa conduta. Isso é mentira. A história é exatamente o contrário. Porque Deus estava com José. É somente porque Deus era com José. E a Torá nos diz isso duas vezes antes de entrar na história da mulher de Potifar. O Senhor era com José. O Senhor era com ele, versículos 2 e 3. E então, só no versículo 7 que começamos a ver a história da mulher de Potifar e como José, então, ele pôde resistir. Por que ele pôde resistir? Porque o Senhor era com ele. Por que José, ele pode dizer, eu não vou pecar contra Deus? Porque o Senhor era com ele. A causa é, o Senhor era com ele. A consequência é, eu não posso fazer isso porque é errado, eu não posso fazer isso porque é contra Deus, eu não posso fazer isso porque isso seria pecar contra Deus. Como, pois, eu pecaria contra Deus? Deus é comigo, como eu pecaria contra Deus? Veja como a nossa conduta, quando ela é uma consequência da ação de Deus, é totalmente diferente de quando você busca seguir um script. Então, eu vou fazer isto e aquilo para ver se então eu consigo agradar a Deus. Irmãos, nós não conseguimos agradar a Deus de forma nenhuma. O que agrada a Deus é o sangue de Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós temos a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. E é pela presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo que nós podemos, então, como José, dizer, como eu pecaria contra Deus? Vejam que isso é um ritmo das Escrituras. Observe não apenas o que está escrito, mas onde está escrito, como isso está colocado, o que vem antes, o que vem depois. Quando nós chegamos em Gênesis 40, na história dos sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, esse texto que nós acabamos de ler em Gênesis 40, a partir do versículo 6, em que José finalmente lhes diz, no versículo 8, não pertencem a Deus as interpretações? Só que antes disso acontecer, em Gênesis 39 ainda, lá no final de Gênesis 39, dois versículos que estão estrategicamente colocados antes da história de Gênesis 40. Nós lemos em Gênesis 39, versículo 21. Porém, o Senhor era com José. Ele foi benigno. Mas como benigno? Isso é ser benigno? Sim, isso é ser benigno. Isso é ser benigno. Versículo 23. O Senhor era com ele. E esses versículos, o 21, o Senhor era com José, e o versículo 23, o Senhor era com ele, estão colocados antes da história que acontece no cárcere. Para deixar claro que a conduta de José, o que possibilitou que José se mantivesse firme, era que o Senhor estava com ele, que o Senhor era com ele. Não é o contrário. Não é porque José era um bom menino que então Deus falou, ah, eu vou ser com ele porque ele é um bom menino. Não, não, não tem bom menino aqui. Não tem méritos humanos aqui. O mérito não é de José. O mérito é de Deus. E porque Deus estava com ele, então José teve a condição de se manter, de perseverar na presença de Deus e de glorificar a Deus É a Deus que pertencem as interpretações. E isso 11 anos depois, ainda sofrendo, ainda preso e sem saber o que aconteceria. Prestem atenção nisso. Nós temos uma espécie de vantagem, como se fosse, em relação a José, a essa altura, é claro. Porque naquele ponto, José não sabia o que nós sabemos agora. O que ele só soube muito mais tarde. José não fez aquilo, não se manteve na presença de Deus. Não glorificou a Deus pensando, não, é melhor eu fazer isso, porque daqui a 2 anos Faraó vai ter um sonho e vão me chamar e eu vou ser vice-governador do Egito, então é melhor. Não, ele não sabia disso. A realidade para ele na casa de Potifar era a casa de Potifar. Não sabia o que aconteceria depois. Ele não sabia o que viria pela frente. É ser fiel a Deus simplesmente por ser fiel a Deus. É ser fiel a Deus porque Deus está aqui, porque Deus está comigo, porque Deus é comigo. Adonai li lo irá, como nós cantamos no Adonolam. O Senhor está comigo. Não temerei, porque Deus está comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus está comigo, então eu posso ser fiel a Deus. Então eu posso perseverar. Ah, mas e o que vai acontecer? Eu não sei. É muito suspeito quando as pessoas elas atrelam a fé delas a um tipo de prognóstico, seja escatológico ou pessoal. Não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E se você não sabe o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. José poderia ter ficado o resto da vida ali na masmorra. E mesmo assim, ele se manteve em fidelidade a Deus. E o que é fidelidade? Se não manter a fé, manter a confiança. Não naquilo que se vê, o que se espera, aquilo que você... Ah, eu sei que vai... Não! É com uma certa dúvida, uma incerteza, não incerteza a respeito de Deus, mas a incerteza humana em relação ao futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não estou aqui com Deus porque vai acontecer isto ou aquilo, porque eu vou ser levantado a vice-governador do Egito. Não, José não pensava assim. Ele simplesmente se manteve depois de 11 anos. E mais 2 ainda, até os 30 anos, ele se manteve sem ver resultados bons, nada. Ele simplesmente só sofrendo, só apanhando da vida das pessoas, injustiça, mentira, e ele se manteve ali. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita aos hebreus, me desculpem a redundância, ela é considerada universal, pode ser universal, de certa forma todas são, mas ela foi direcionada aos hebreus, esses hebreus, assim como nós, judeus, crentes em Jesus. E esses judeus crentes em Jesus, eles sofriam perseguições por serem crentes em Jesus, mas também sofriam perseguições por serem judeus. E as coisas para eles eram muito difíceis por serem judeus e crentes em Jesus. E muitos deles cogitavam, por sentirem-se cansados, exaustos, sobrecarregados, em simplesmente desistir. Porque é muito difícil. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, versículo que nós pensamos que já conhecemos, não sei se já conhecemos realmente, Hebreus 11, versículo 1, a fé Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Qual é o fato que nós sabemos e que nós não vemos? Qual é a certeza que nós temos de algo que se espera? Um fato do qual nós podemos ter convicção, mas que nós não vemos. O Senhor era com José. O Senhor era com ele. Não, mas para onde eu vou? Eu vou para a masmorra ou vou para a casa de Potifar? O Senhor era. O que vai acontecer? O Senhor. E nesse capítulo 11, logo no versículo 1, nós vemos que José, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia quem é que estava no controle. Ele sabia com quem ele estava. Ele sabia quem estava junto dele, em qualquer lugar que fosse. No buraco, na cisterna, na caravana dos ismaelitas, na casa de Potifar, na masmorra do oficial da guarda de Faraó. Nós sabemos o que aconteceu depois, José soube depois o que aconteceu depois, mas naquela altura ele não sabia. Ele só tinha a sua fé. E isso não é somente José. No capítulo 11 de Hebreus, o autor começa a falar, a partir do versículo 2. E vamos lá. E Abel, a mesma coisa. E Enoque, a mesma coisa. E Abrão, e Isaac, e Jacó, e o próprio José, e Moisés. Ele chega no versículo 32, Hebreus 11, versículo 32, parece que não tem nem mais tempo, nem mais espaço para continuar falando. E ele diz assim no versículo 32: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. E dos profetas, isso se aplica a nós. A nossa situação não é muito diferente. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. É isso que Deus nos faz fazer. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados. Não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Pode acontecer uma coisa e pode acontecer outra. Pode ser vice-governador do Egito. Ou pode terminar a vida na masmorra. pode derrotar exércitos, mas pode ser derrotado. Pode ganhar a guerra, mas pode ser apedrejado. Pode ficar rico, pode ficar pobre, pode ficar sadio, pode ficar doente. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Você entende isso? Você entende isso aqui? Não é que eles não obtiveram a concretização da promessa porque eles viviam em pecado. Não é que eles não obtiveram a concretização da promessa porque eles fossem infiéis para com Deus. Não! Ao contrário, eles tinham bom testemunho. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O próprio José, no final de Gênesis, e é citado aqui em Hebreus 11, exatamente isso. Quando fala de José, o próprio José, leve meus ossos daqui. E os ossos de José são levados por Moisés. Em Êxodo 13. E nós só sabemos que foi enterrado em Siquém, em Josué 24, lá no finalzinho, os últimos versículos de Josué. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós estamos vinculados, estamos relacionados. Abraão teve que comprar sepultura para sua esposa e para si mesmo, indiretamente. Nós pegamos um avião e vamos para Israel. Moisés falou de um profeta semelhante a ele. Davi falou do seu filho que herdaria o trono. Jacó disse: a tua salvação eu espero. Todos com esperança de algo futuro. E essa esperança que para eles era futura, que para nós é pretérita no tempo, a vinda de Jesus Cristo, a sua morte sacrificial e ressurreição, é a nossa esperança, não como algo que vai acontecer, mas como algo que aconteceu e que na prática está acontecendo em nossas vidas. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que ele, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A imagem que me vem à mente, quando eu leio esse texto, para que ele, sem nós, não fossem aperfeiçoados, é Moisés carregando os ossos de José. Gerações depois, a imagem que me vem é Moisés e Elias com Jesus Cristo. Enquanto o apóstolo Pedro tenta fazer uma cabaninha. Tudo está relacionado, tudo está vinculado. Nós somos a continuidade, nós somos a continuação. O mesmo que se aplica a eles, se aplica a nós de outra forma, um pouco diferente, mas é o mesmo, a essência é a mesma. O Senhor era com ele. Eu continuo mais um pouco em Hebreus 12. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, considerando tudo que foi dito em Hebreus 11, e eu posso dizer, considerando tudo que está escrito nos 66 livros, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, você não vai ganhar um prêmio por seus méritos. Ao contrário, é por causa da presença de Deus que você consegue fazer algo de bom na sua vida. É o contrário. Não são as suas obras que geram a benignidade de Deus. Deus é benigno, ponto final. Não é por suas obras, porque se fosse por obras, você estaria dando bom dia para Satanás toda hora. Não é por obras, é pela graça. O Senhor era com ele. E por que ele conseguia suportar? Porque o Senhor era com ele. Por que os hebreus, a quem é escrita a epístola aos hebreus, conseguiram suportar? Porque Deus era com eles. Porque nós conseguimos suportar? Porque Deus é conosco. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, do pecado que tenazmente nos assedia, e nós somos assediados toda hora, todo o tempo, de todas as formas. Talvez não cerrados pelo meio, talvez não apedrejados, mas Satanás é astuto e usa muitas, muitas coisas, muitas circunstâncias, usa pessoas, usa muitas coisas. E nós somos assediados. Mas a palavra de Deus vem hoje para nos dizer que nós procuremos em Cristo Jesus nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é para ir se arrastando. Não é para ir rastejando. Corramos, é correndo, com ritmo acelerado. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Além de tudo que Jesus faz, além de tudo que Jesus fez por nós, ele nos dá a fé. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. É o Espírito Santo, o Espírito de Cristo em nós, que pode nos fazer crer. Ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Não temos do que nos orgulhar, mas temos muito para adorar, temos muito para louvar a Deus, temos muito para agradecer a Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, ele é o autor e consumador da fé com F maiúscula, a fé em Cristo, a religião, a fé em Cristo, mas ele também é autor e consumador da fé com F minúscula, a nossa fé nele, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, humilhando-se até a morte de cruz, suportou a cruz, ele suportou a cruz. Ele não precisava disso para si mesmo. E ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Vejam que Jesus suportou. Não apenas José. Não apenas Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jefté, Baraque, Gideão. Olhe o que Jesus suportou. E é muito maior que qualquer coisa, porque você vai dizer, não, mas outras pessoas também foram crucificadas. Outras pessoas também foram torturadas em cruz. Claro. Mas só uma dessas pessoas era Deus. E como alguém que não precisava sofrer, sofre por nossa causa. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A aplicação de tudo isso está aqui no versículo 3, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Você está cansadinho? Você está exausto? Eu também estou. Agora vamos olhar para Jesus, que as nossas forças são renovadas. Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Não desmaie. Versículo 4. Ora, em vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Suas mãos não estão furadas, nem seus pés. Você não recebeu uma coroa de espinhos. Você não foi crucificado. E se fosse, seria justo. Mas ele não. Irmãos, as coisas se misturam. O mesmo que tem bom testemunho, às vezes não alcança a concretização da promessa, embora tenha bom testemunho em sua fé. O mesmo que clama a Deus, que diz a Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Ainda está com Deus, porque ele ainda diz, Senhor meu, ainda diz Deus meu, alguém que abandonou, que está realmente abandonado, não vai dizer Deus meu. Coloquemos as nossas queixas, as nossas reclamações, as nossas dores, os nossos sofrimentos diante de Deus. De verdade. Vamos fazer isso com o salmista. É uma oração. Eu não sei o que que é. É uma oração. É um salmo. É um louvor. É uma tefilá. É adoração. É tudo isso. Salmo 44. Vamos orar junto com o salmista. Salmo 44, a partir do versículo 9. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Versículo 17. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Itkadalvit kadash shmeraba. Belmadivra hirutevi amlich marchutevi atzmach purkanevi kariv yeshua meshechai. Vechayachonu veyomechonu vchayidi chol beit Israel bagalav izman kariv veimru amen. Yehi shmeraba mivarach lealam lealmei almaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.